Pimpolho.
Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você, seja sempre bem-vindo, você ouvinte, você espectador, já estamos aqui prontos para mais uma edição do nosso 3 em 1, nessa tarde de quarta-feira, hoje é dia 27 de novembro de 2019, comigo a Vera Magalhães. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, Vitor, boa tarde, Rodrigo, Josias e todo mundo que nos ouve e nos assiste.
Direto de Brasília, Josias de Souza. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brown, Vera, Constantino, boa tarde à nossa audiência, vamos em frente.
E dos Estados Unidos, fala o Rodrigo Constantino. Boa tarde, Constantino.
Boa tarde, Vitor, Vera, Josias, audiência. Vamos nessa.
Vamos nessa, direto com destaques desta quarta-feira. Desembargador federal João Pedro Gebran Neto mantém condenação de Lula por corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro e aumenta a pena do ex-presidente. O Supremo Tribunal Federal retoma julgamento sobre o repasse de dados por órgãos de controle sem autorização judicial. E além disso, o 3 em 1 destaca que o presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar que vai indicar em breve um evangélico como ministro do Supremo Tribunal Federal. São destaques desta quarta-feira e a nossa pergunta hoje é a seguinte. O que você achou do voto do desembargador João Pedro Gebran Neto, que aumentou a pena do ex-presidente Lula para 17 anos, 1 mês e 10 dias de prisão? Você dá a sua opinião gravando vídeos. Mande pelo nosso WhatsApp. O número já está aí na tela, prefixo 11 931 17 0620. Esse é o caminho para a sua participação. Estamos esperando sua mensagem. Seja bem-vindo no Aro 3 em 1.
3 em 1.
O relator do caso do sítio de Atibaia, no Tribunal Federal da Regional Federal da 4ª Região, o desembargador federal João Pedro Gebran Neto, manteve em seu voto a condenação do ex-presidente Lula por corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro em relação às reformas feitas pela Odebrecht no imóvel. Gebran Neto também aumentou a pena de 12 anos e 11 meses de prisão para 17 anos, 1 mês e 10 dias. O magistrado manteve a condenação de Emílio Odebrecht e Alexandrino de Alencar por lavagem de dinheiro e votou pela absolvição do pecuarista José Carlos Bunlai e do advogado Roberto Teixeira pelos crimes de lavagem de dinheiro. O relator já havia negado durante as preliminares a suspeição de Sérgio Moro e afirmado não ver copia e cola em sentença de Gabriela Hart. Agora vota o revisor do processo, o desembargador Leandro Paulsen, mas de qualquer maneira até agora já duas derrotas para o Lula, né, Vera?
E o Leandro Paulsen já terminou o voto dele, seguiu o relator, Brown, e também aumentou a pena para 17 anos e um mês. Então, por enquanto, dois votos. Falta votar o Carlos Thompson Flores. Tem sido uma regra no TRF4, quase uma regra, aumentar a pena. Eles aplicam a dosimetria da pena de uma maneira diferente da primeira instância da Lava Jato. Aconteceu no caso do Triplex, aconteceu agora de novo. Na primeira condenação do Lula, no caso do Triplex, quando chegou ao STJ, eles retrocederam o cálculo da dosimetria da pena para algo próximo ao que o juiz Sérgio Moro tinha determinado. Mas eu acho que a principal notícia dessa tarde é que eles decidiram ignorar a decisão do STF quanto à ordem de manifestação final das defesas dos réus. Então, eles ignoraram a ideia de que o Lula deveria ter tido um tempo, ele e outros réus delatados, para falar depois de delatores neste caso do sítio. Foi um longo voto do relator, uma coisa muito, muito chata, porque ele tem uma oratória péssima. A filmagem da TV lá do TRF4 é pior do que a da TV Justiça, então era uma coisa escura, tétrica, e você tinha muita dificuldade de entender o voto, porque ele ia lendo, se arrastando. Mais de 600 páginas de um voto longuíssimo, mas ele enfrentou uma por uma das preliminares. Foi uma espécie de vale a pena ver de novo de todo o caso do Lula, porque ele voltou a algumas questões ainda concernentes ao caso do Triplex, falou do Moro, falou da juíza Gabriela Hart, foi importante porque ele fez um histórico ali desse caso do sítio, lembrou as provas, lembrou quem falou o quê. Então foi algo ali que quando você conseguia prestar atenção naquela coisa excruciante, foi interessante porque ele colocou ali toda uma cronologia do caso. Eu acho que é pule de 10 que a defesa do Lula ainda vai recorrer e vai tentar anular o julgamento com base na ideia consignada pelo Supremo de que réus delatados têm o direito a se manifestar por último. Os dois desembargadores até agora decidiram ignorar essa tese e achar que tinha que seguir o baile. Então vamos ver se isso não vai acabar atrasando ainda mais o cumprimento dessa pena. Porque se chegar para ser anulada lá no Supremo e aí voltar muitas casas para trás, vai ser mais prejuízo do que se tivesse voltado agora. Então vamos ver como vai ficar isso e em que prazo isso chega no Supremo. Costuma demorar. O outro caso do sítio ainda não foi julgado, o recurso especial no Supremo, ainda tem vários HCs, outros recursos, então eu acho que existe uma chance das manobras protelatórias ainda se sucederem daqui até mais duas instâncias.
Josias.
Relator do caso do sítio de Atibaia, no TRF4, o desembargador João Pedro Gebran Neto, ele foi implacável. Ele rejeitou os pedidos de anulação do processo e votou, como já dissemos, a favor da elevação da pena. Foi de 12 anos e 11 meses de cadeia para 17 anos, um mês e 10 dias de cana. Ele foi seguido pelo desembargador Leandro Paulsen. O rigor dos dois desembargadores é plenamente respaldado nas folhas do processo judicial. Esse processo traz evidências muito abundantes de que o Lula se corrompeu, se beneficiou de obras financiadas por empreiteiras que roubaram da Petrobras e que bancaram ali os confortos do Lula. O julgamento prossegue, mas a iminência de que o TRF4 pendure no pescoço de Lula uma segunda medalha de corrupto deixa no ar uma dúvida incômoda quanto à adequação do nome do tribunal que representa a última instância do judiciário brasileiro. É STF ou é STL? Supremo Tribunal Federal ou Supremo Tribunal do Lula? A dúvida não é impertinente, ao contrário, ela é plenamente justificável. Não fosse pela decisão recente do Supremo de revogar a regra que permitia a prisão de condenados na segunda instância, o Lula estaria, nesse momento, fazendo uma mala à espera de um veredito que pode levá-lo de volta à cadeia. Graças ao Supremo, esse risco foi substituído pelo velho cenário em que os condenados com dinheiro para pagar bons advogados recorrem em liberdade até a prescrição dos crimes ou um ponto qualquer no infinito. O Supremo foi generoso ao extremo. Esse pedaço do Supremo, que responde pelo STL, o Supremo Tribunal do Lula, ofereceu à defesa a possibilidade de requerer a anulação do processo. Fez isso no instante em que anulou duas sentenças da Lava Jato sob esse argumento de que os réus delatados devem falar por último nos processos, depois de tomar conhecimento das alegações finais dos delatores. Os advogados do Lula, obviamente, pediram a anulação, mas o relator Gebran Neto e depois o colega que o sucedeu, eles sustentaram que os juízes não poderiam adivinhar que o Supremo criaria uma nova regra que não estava prevista em nenhuma lei, e aí eles teriam que obedecer essa regra preventivamente. Então, eles consideraram que essa norma do Supremo vale daqui para frente. E o Supremo, todos devem se recordar, embora tenha manifestado a intenção de definir uma tese para que essa regra fosse aplicada aos processos pendentes de julgamento ou já julgados, o Supremo não se manifestou sobre isso, criou aí uma insegurança jurídica. E os desembargadores, a meu juízo, fizeram bem. Por que nós vamos aplicar uma regra que o Supremo não definiu como deve ser aplicada em processos já julgados? Agora, evidentemente, os advogados de Lula vão recorrer. Os recursos chegarão ao Supremo ou ao STL. E hoje está constatado que o combate à corrupção no Brasil depende dos humores desse Supremo Tribunal do Lula.
Fala, Constantino.
É, ainda há juízes em Berlim, né, ou no caso em Brasil, no Brasil. É, eu não tive realmente como acompanhar o voto do Gebran, vi alguns trechos apenas, estava escrevendo uma resenha, acompanhei mais do voto do segundo desembargador, do Paulsen, e o que chama atenção ali é exatamente o caráter de compostura, de tecnicidade. É, eu concordo que os julgamentos do plenário do STF são mais animados, justamente porque ali tem figuras mais politizadas do que necessariamente jurídicas, né? E jogam muito para a plateia e defendem, parecem às vezes, advogados de defesa do criminoso, do corrupto mais famoso do Brasil, o Luiz Inácio Lula da Silva, nosso ex-presidente. Ali não, ali no TRF4 realmente há um embasamento muito claro, né? Uma robustez de provas e análise minuciosa, detalhe a detalhe do que tem de evidência do caso, que torna de fato ali a leitura dos votos enfadonha. Mas eu acho bom que seja assim. Eu acho que o juiz, quanto mais chato for, melhor. O juiz não tem que agradar, não tem que animar auditório nem jogar para a plateia, né? Então, como entretenimento, é divertido, às vezes, ver alguns embates ali daquelas figuras um tanto esquisitas e sem estatura adequada para ocupar a importantíssima função que ocupam no Supremo Tribunal. Mas eu confesso que, apesar de ser mais arrastado e mais difícil de digerir a análise dos desembargadores, é muito mais importante do ponto de vista de estabilidade jurídica para o país, né? Acho que o voto, eu não sou, obviamente, especialista em leis, mas o voto parece impecável em relação à impossibilidade de uma juíza ou um juiz terem ali a capacidade de prever o futuro. Ou seja, vão ter que adivinhar que um Supremo esquisito na frente vai inventar do nada e puxar da cachola ou da cartola. É uma interpretação de que a hierarquia, a ordem das alegações finais precisa seguir ali uma definição tal, e com base nisso você voltar a casas, mais de 11 meses de um processo já em segunda instância, realmente seria uma coisa absurda. Né? Me parece que seria uma coisa totalmente ilógica, como muitas outras decisões que vêm sendo tomadas por esse Supremo, né, e que deveria ser o guardião da Constituição e muitas vezes age contra a própria Carta Magna do Brasil. Então eu vejo com bons olhos isso, em tom de piada, um tom mais jocoso, alguns podem, mais paranoicos à esquerda, alegar que é sim prova de perseguição política o fato de que aumentaram para 17 anos a pena, né, o número que elegeu aí o Bolsonaro. Mas brincadeiras à parte, os advogados do Lula, que é talvez a figura mais cínica que já existiu no Brasil, alegaram que não há uma evidência clara de quiproquó ali nas benfeitorias do sítio de Atibaia, né? Aquele sítio, vale lembrar, que tinha os pedalinhos com o nome dos netos do Lula, que só ele praticamente usava, mas que não era dele, né? E a alegação dos advogados é a coisa mais cômica do mundo, né? Uma comicidade involuntária e que, ao mesmo tempo, é trágica. Daí é tragicômica, né? Que é uma alegação de que esses empresários, empreiteiros, corruptos, né, de forma confessada, né, e comprovadamente corruptos, estariam querendo fazer essas benfeitorias para agradar o ex-presidente Lula, porque as suas políticas econômicas ajudaram muito a economia do país e valorizaram essas empresas. Então, era uma coisa de gratidão. Quer dizer, um advogado tem que defender o seu cliente, é óbvio, mas quando chega nesse nível de cara de pau, a gente sabe realmente com quem está lidando, né? E está lidando com esse que hoje também já veio rebater o ministro Paulo Guedes, dizendo que nunca, nunca incitou violência e quebra-quebra nas ruas, né? Só manda o seu preposto lá, presidente do seu partido, repetir que tem que ecoar no Brasil o que acontece no Chile, que é muito pior do que quebra-quebra, tem morte. Mas imagina se Lula é alguém que incitaria quebra-quebra e violência. Então, estamos lidando com uma pessoa realmente desprovida de qualquer senso de consciência mesmo, né, e de senso de empatia pelo próximo, disposto a todos os instrumentos e mecanismos que só alguém muito multimilionário e muito poderoso teria acesso. É sempre importante frisar isso, né, a quantidade de brechas e recursos que o Lula encontra a ponto de desviar o Supremo Tribunal Federal de outras pautas só para debater casos ligados a ele é uma coisa espantosa, né? Então é muito positivo para o país ver que tem ainda juiz sério, desembargadores que estão lá cumprindo com o seu dever de forma discreta, de forma técnica, como deveria ser, com votos límpidos, né? E só deixa a gente esperançoso de que, quem sabe, um dia o Brasil possa ter no Supremo Tribunal Federal figuras como Gebran, como Poulsen ou como o próprio ministro Sérgio Moro. Seria um outro Brasil.
Fala, Vera.
Nos votos, os desembargadores foram muito críticos à decisão do Supremo de rever sentenças por conta da ordem de manifestação das defesas, né? O relator falou isso, que seria necessário que todos os juízes do Brasil previssem o futuro antes de prolatar suas sentenças, o que foi uma crítica bastante direta. E o desembargador Poulsen chegou a dizer que está havendo uma inversão do Estado Democrático de Direito quando poucos juízes têm o direito de decidir no lugar de juízes do Brasil inteiro, dando a entender que é arbitrário se anular sentenças a partir de Brasília proferidas no Brasil todo com base numa decisão posterior e que não estava consignada em lei. Então, o que eles entenderam? O que eles disseram? Olha, então tem que valer daqui para frente, e tem de valer, eles fizeram duas distinções, tem de valer para frente, tem de valer para casos em que ficar comprovado que houve um prejuízo para a defesa por não ter se manifestado por último. Nem uma coisa e nem outra tão claras nos votos dos ministros do Supremo, e aí é onde pode haver ruído, porque eles aceitaram em casos pretéritos, portanto, já tem precedente de retroagir essa norma para anular sentenças, e muitos juízes, muitos ministros do Supremo se manifestaram no sentido de que não precisa comprovar um prejuízo, só ter alegado, só ter pedido para falar por último já seria condição suficiente para se ter uma nulidade. Então, essa é uma briga que já está contratada lá na frente. Quanto à profundidade dos votos, eu concordo com o Rodrigo. Eles costumam ser muito mais fornidos, porque este é o momento de análise da prova. A segunda instância, o juízo de segundo grau, é aquele que revê todo o processo, revê todo o arcabouço probatório, revê todos os depoimentos, as manifestações, se houve alguma supressão de direito de defesa, se alguma prova não foi analisada, e aí confirma ou retifica a sentença do juízo de primeiro grau. E é por isso que em muitos lugares do mundo, e aqui até duas semanas atrás, este é o juízo que já é suficiente para que se transite uma sentença em julgado, porque ali termina a análise factual do processo, a análise das provas. E é isso que se quer fazer na mudança que está sendo estudada pelo Congresso da prisão após condenação em segunda instância, que os recursos a partir desse momento, a partir do segundo grau, não tenham mais o caráter de evitar o trânsito em julgado, que a presunção de inocência conte até este momento atual e que os recursos hoje, recurso especial e recurso extraordinário, passem a ser ações posteriores ao trânsito em julgado. Isso tudo está sendo protelado, o Congresso começou a analisar, a CCJ até aceitou, mas vai ser levado em banho-maria por um Congresso que não tem interesse em aprovar isso e conta com a virada do ano para que a população arrefeça a sua pressão sobre o Supremo e sobre o Congresso. Então, vai caber aí à sociedade civil e aos movimentos manterem a pressão por essa, que é uma pauta legítima. Não se trata de advogar um tapetão, se trata de advogar uma mudança legal a partir de um entendimento majoritário na sociedade de que a pena deve ser cumprida, sem mexer em cláusula pétrea, que isso fique muito claro, e dando à sociedade a expectativa de que em algum momento a justiça vai se fazer. Então, os congressistas, eles são muito vocais ao dizer que apoiam, nossa, eu apoio essa medida. Ah, mas deixa eu ir ali que eu deixei uma panela no fogo e eu já volto, aí a gente vota daqui a pouco, não vamos votar agora. Então, tem um jogo de cinismo sendo feito no Congresso em relação a essa matéria. Eles dizem ser favoráveis, os placares todos das enquetes dos jornais mostram aí uma maioria favorável, mas o assunto vai sendo levado em banho-maria para na esperança de que a sociedade esqueça desse assunto e vá pensar em outra coisa, talvez nas eleições, talvez nas Olimpíadas, em outros assuntos do ano que vem que não sejam esses.
Oi, Josias.
Tem uma coisa que eu acho que é importante a gente realçar aqui, porque o Lula diz frequentemente que é um perseguido, né? Todo mundo persegue o Lula, Polícia Federal, Ministério Público, juízes, todo mundo persegue o Lula no Brasil. Então é preciso realçar com muita ênfase que esse processo ele está apinhado de provas, não são poucas as provas. Eu tive a preocupação de dar uma olhada ontem nos autos e aí fui para não... vi um pouco das evidências e tal, obras que custaram um pouco mais de R$1 milhão, custeadas pela OAS, pela Odebrecht e pelo pecuarista companheiro José Carlos Bunlai. E aí eu fui ver o depoimento do Lula, o depoimento é muito impregnado de cinismo. A certa altura, um dos procuradores que interrogaram o Lula, deu uma espécie de xeque-mate no Lula. Ele perguntou, lembrou que no caso do triplex, o Lula dizia que as obras de melhorias ali do apartamento não foram feitas para ele, sob o argumento de que ele nem ia ao triplex, que ele nunca foi lá, nunca dormiu lá. Aí o procurador diz, bom, agora nós temos um sítio em que o senhor mantinha lá bens pessoais de toda a ordem, os empresários alegam que a obra foi para satisfazer aos seus confortos, e qual é a explicação que o senhor tem para isso? O caso agora é absolutamente diferente do caso do triplex. Nesse ponto do depoimento é muito engraçado, porque o Lula tenta desconversar o advogado Cristiano Zanin, ele intervém para dizer que o triplex não tinha nada a ver com o sítio, armou-se ali uma espécie de um barraco. Aí o Lula cava um intervalo, ele pede para ir ao banheiro, vai ao banheiro, quando ele volta, o procurador insiste com a mesma pergunta. E lembra, olha, triplex, diferente, no sítio o senhor dormia lá, tinha coisas suas, a busca e a apreensão verificou. E os empresários disseram que fizeram obra para o senhor. Aí o Lula diz, bom, mas fizeram sem que eu pedisse a obra? Ai, meu Deus do céu! Mas então eu voltei agora que responder por obras que eles fizeram sem o meu pedido? Quem tem que ver isso é o dono do sítio, é o Fernando Bittar. Quer dizer, é um enredo de... Nem para enredo de novela serviria. Então a honestidade de Lula neste processo é uma ficção.
Oi, Constantino.
Eu queria só concordar com o ponto da Vera de que sem pressão da sociedade, essa coisa de segunda instância mudando pelo Congresso, que é talvez o caminho ideal, como a gente já falou antes aqui em outras ocasiões, porque aí elucida de vez qualquer margem à dúvida, qualquer brecha para malabarismos do Supremo, né? Você clareia mais a questão toda constitucional e da lei, do Código Penal. Então é o ideal, mas sem pressão da sociedade não vai andar. Porque as partes envolvidas de quem depende o voto para esse troço andar, vários ali sabem que vão ser, ou se não são, vão ser réus eventuais de processos dessa natureza. Então vão querer evitar isso, né? Agora, só para terminar num tom jocoso esse primeiro ponto ainda, né? Essa primeira pauta, se o voto de aumento da pena para 17 anos fosse uma homenagem mesmo ao Bolsonaro, que obviamente só alguém muito desprovido de bom senso pode acreditar, é óbvio que é uma piada, mas aí caberia lembrar aos desembargadores que o Bolsonaro saiu do PSL e o número do seu novo partido agora é 38, viu? Cabe aí um aumento de pena um pouco maior.
Fala, Vera.
Só lembrando, o Josias fez referência ali às provas e aos depoimentos do Lula. No caso do sítio, quando foi aberto o sigilo e foram divulgadas aquelas gravações feitas com autorização judicial, que depois deu todo aquele rolo, o Teori Zavascki repreendeu o Moro e isso não pôde ser usado como prova, tinha lá uma ligação entre o Calil Bittar, irmão do suposto dono do sítio, e uma das noras do Lula. E eles conversavam, ele falava assim, estou aqui na casa daquela acumuladora chamada Marisa Letícia, estou aqui com os vinhos do presidente, vou dormir na cama do Lula. Então, eles próprios, familiares e amigos, faziam brincadeira com esse fato de Lula ser o dono do sítio. O irmão do dono do sítio estava praticamente pedindo licença para a filha, para a nora do Lula, para usar a casa. Vou convencer, eu tenho autorização para chamar não sei quem, aí ele fala, tem autorização para tudo, vai lá. Então tem uma grande conversa entre a Nória e o Calil, e depois entre o Lulinha e o Calil, em que o Calil pede para o Lulinha para chamar pessoas para irem para o sítio. Então não tem dúvida, é cristalino como a água, que era um sítio do Lula, com laranja, uma família laranja de amigos ali assumindo a bucha, e agora isso ficou consignado na segunda instância. Então, o terceiro desembargador deve acompanhar os outros dois, essa turma costuma votar muito unida, não tem dissidências ali, e aí vai ser a segunda condenação em segunda instância de um ex-presidente da República no Brasil, algo muito sério, com muita robustez, com muita prova.
Bom, vamos então ao outro julgamento da quarta-feira. Olha só, o STF retomou hoje o julgamento sobre o repasse de dados por órgãos de controle. O STF vai decidir se órgãos como a Receita Federal e o COAF, agora rebatizado de UIF, Unidade de Inteligência Financeira, podem repassar sem autorização judicial dados fiscais e bancários ao Ministério Público Federal quando existe suspeita de crime por parte de um cidadão. Na primeira sessão, o presidente da corte, ministro Dias Toffoli, foi o primeiro a votar. Indo contra a própria liminar, ele concluiu que os relatórios do COAF e da Receita não significam quebra de sigilo bancário, mas para ele os dados só podem ser enviados com comunicação prévia ou em uma investigação já em andamento. Na sessão seguinte, o ministro Alexandre de Moraes votou pelo livre compartilhamento das informações. Hoje, os ministros Luiz Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso também votaram a favor de que órgãos de controle possam repassar ao Ministério Público, sem autorização judicial, informações sobre transações suspeitas ligadas a investigações criminais. E agora vota a ministra Rosa Weber. Começo com você, Constantino. Fala aí.
Olha, eu espero que o voto do Alexandre de Moraes, que foi seguido aí também pelo Fachin, o Barroso, seja o majoritário e vença o relator, no caso de Dias Toffoli, né? Que se enrolou todo, a gente já falou muito desse assunto aqui, até porque ele estava revendo uma decisão dele mesmo que não fazia nenhum sentido, sequer incluía o antigo COAF, era só em relação à Receita Federal. Ele fez um samba do crioulo doido, arrumou uma tremenda confusão e tentou justificar o injustificável. Eu não entendo como realmente quebra de sigilo isso que faz o antigo COAF, né? Eu acho que é uma parte, um instrumento fundamental em vários países envolvidos para combate à corrupção. Eu entendo a tensão natural que tem e como liberal, inclusive, teria a preocupação quase prioritária de proteger o indivíduo da sanha inquisidora do Estado. Então é muito importante que você tenha algum tipo de critério para que o Estado não simplesmente avance sobre todas as suas informações ao seu bel prazer. Tem que evitar a todo custo o fish picking, aquela coisa de você ser seletivo e induzir uma investigação, né? Eu não gosto de fulano, então dá uma checada aí se existe alguma anomalia em seus dados financeiros. Isso seria realmente temerário, algo que... ao que tudo indica, o presidente Obama fez aqui com a IRS, com a Receita Federal, ao perseguir grupos conservadores. Isso é inadmissível, isso é antirrepublicano. Agora, não tem nada a ver com o que é feito hoje pelo COAF, que são números globais que detectam de forma automática anomalias e após isso vem uma análise e aí a Receita realmente tem acesso ali a enviar os dados para que você possa dar uma olhada e ver se é compatível ou não com aquilo que é declarado e com a renda do sujeito e com os bens. Então, isso é um instrumento básico de combate à corrupção. Eu lembro sempre que um liberal também defende o império da lei. Nós não somos anarquistas. Anarquista é outra área e outro grupo, né? Utópico e tudo mais. O liberal entende que você tem lei e regra para ser cumprida. Então, é óbvio que vai ter sempre uma tensão entre até onde vai o Estado e até onde vai a proteção das garantias individuais. Isso vai ter claramente discussões absolutamente legítimas e acaloradas em casos, por exemplo, de segurança nacional, né, como foi lá o Patriot Act aqui nos Estados Unidos, né, na época do Bush. Então, até onde vai o Estado avançando sobre informações financeiras ou não dos indivíduos, dos cidadãos, e até onde vai a garantia desses direitos dos cidadãos. Isso é um debate filosófico fantástico, incrível, né? Mas eu insisto que não era disso que se tratava a questão ali do COAF e muito menos a decisão prévia do Dias Toffoli. Então, o Dias Toffoli teve que rever parcialmente a sua visão anterior, a sua decisão anterior. Alexandre de Moraes chegou com um voto, na minha opinião, muito mais técnico, liberando muito mais o trabalho desses órgãos de controle para poder municiar o trabalho do Ministério Público, e agora está sendo seguido por outros ministros. Eu espero que essa tendência prevaleça.
Diga, Vera.
O highlight do julgamento de hoje, para mim, foi o ministro Barroso tendo de pedir desculpas ao Toffoli pelo comentário sobre o voto e a necessidade de chamar um professor de javanês. Ele, altamente constrangido, disse que não era uma declaração pública, mas que um microfone altamente poderoso captou um comentário jocoso feito numa roda de colegas, que era que ele tem um apreço pessoal pelo Toffoli, que não queria causar mal a ninguém, não sei o que. O Toffoli levou ali na esportiva, disse que o apreço era recíproco e ficou tudo por isso mesmo. Mas o fato é que ele vai levando, por enquanto, uma surra no placar, o presidente. E pode se ampliar, né? Pelo menos Fux e Carmen Lúcia deverão ampliar o voto pela liberação total de dados do COAF. Com isso, já vão ser 5 os votos. Então, a gente não sabe se depois disso vai haver mais votos. Está votando agora a ministra Rosa Weber, e ela sempre é uma incógnita, uma esfinge, porque ela não costuma compartilhar as suas opiniões com os colegas antes e nem com a imprensa. Então, o voto dela vai ser, de novo, importante para ver para que lado vai o barco, e também o do decano, que ninguém sabe o que vai fazer nesse caso. Não ficou claro ainda em que lado ele vai se filiar. Gilmar Mendes e Lewandowski, a gente sabe, devem votar com Toffoli. E aí o Marco Aurélio me disse, falei com ele na semana passada, que ele vai votar por alguma restrição, não necessariamente que só com autorização judicial, como eram as liminares do Toffoli, mas por alguma restrição de compartilhamento ele vai votar. Então pode ser que já haja 4 votos. Por isso que o voto da ministra Rosa e o voto do ministro Celso de Mello são muito importantes para a gente saber o que vai dar. Eu acho que os ministros estão entendendo que, se o Brasil destoar muito do que faz o mundo em termos de prevenção e controle de crimes financeiros, isso vai nos causar prejuízos em termos de acordos internacionais, obtenção de empréstimos no exterior, classificação em agências de rating. Tem muitas coisas concretas que dependem de algumas dessas regras que a gente segue em relação ao sistema financeiro mundial. Tem um procedimento do GAF que é internacional e do qual o Brasil ficaria muito distante se fizesse as restrições jabuticaba propostas pelo presidente do Supremo. Então, eu acredito que ele deverá ficar vencido aí com alguma recomendação para que se tome cuidado, para que se sigam os ritos, para que não haja informalidade nessa relação entre os órgãos de controle e os órgãos de investigação, mas eu acredito que vão manter como era, sob pena de o Brasil ter sério prejuízo. Na semana que vem, a OCDE, que é a Organização para o Desenvolvimento Econômico, da qual a gente quer ser membro permanente, vai divulgar um relatório concernente a crime organizado, a lavagem de dinheiro, a crimes financeiros. Se o Brasil aparecer muito mal nessa fita, isso vai jogar contra a nossa pretensão de ingressar lá. Eles soltam 2 rankings importantes na semana que vem para o Brasil, um de educação e um de corrupção. A gente tem chance de ir mal nas duas provas. Então, o Supremo pode colaborar para melhorar as coisas ou para agravá-las. Acho que os ministros devem ter isso em mente.
E você, Josias?
Nós estamos vivendo um dia muito emblemático. Os desembargadores do TRF4 foram caprichosos quando marcaram a sessão sobre o caso do sítio de Atibaia para o mesmo dia em que se realiza esse julgamento da constitucionalidade do compartilhamento de dados da Receita e do antigo COAF com o Ministério Público, sem autorização judicial. No Tribunal de Porto Alegre, que é a segunda instância da Lava Jato, analisa-se um processo que contém provas, muitas delas, segundo me conta um procurador da República, obtidas com a participação decisiva da Receita Federal e do COAF. No Supremo, última instância do Judiciário Brasileiro, questiona-se a competência dos órgãos de controle para comunicar crimes às autoridades que têm poder para investigar e denunciar criminosos. Quer dizer, é uma coisa absolutamente fora da casinha. Nas férias de julho, quando congelou o processo contra o Flávio Bolsonaro e outros 935 inquéritos fornidos com dados do COAF, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, mostrou uma vez mais que alguma coisa está fora da ordem no Brasil. A única coisa que ainda não saiu do lugar é a revolta da sociedade brasileira com esse recuo que o Supremo implementa nas regras de combate à corrupção no país. Então, graças a essa revolta, o Toffoli deu meia volta. Num voto cuja compreensão dependeu de tradução, esse personagem, o Toffoli, acabou dando o braço a torcer em relação ao COAF. Ele reconheceu a legalidade do compartilhamento de dados, mesmo quando sem autorização judicial. Mas manteve restrições em relação à Receita Federal. E os três ministros que votaram na sequência, o Alexandre de Moraes, na semana passada, o Edson Fachin e o Luiz Roberto Barroso, na sessão de hoje, se posicionaram a favor do amplo compartilhamento de dados, tanto do COAF quanto da Receita, e quer me parecer que vai haver aí uma maioria favorável a esse entendimento de que é função dos órgãos de controle, é obrigação deles transmitir a quem cabe investigar processos de crime. Prevalecendo a lógica, os encrencados em 935 inquéritos no país inteiro e o Flávio Bolsonaro, o primogênito do presidente da República, eles ficarão na bica de voltar à grelha. Vão ter que se explicar. No caso do Flávio Bolsonaro, chegou a hora de parar de ficar buscando firulas processuais e levar à balança da justiça meio quilo de explicações. É o mínimo que se exige de um senador da República, filho do presidente da República.
Bom, agora para você que nos ouve, uma rápida parada. Eu lembro que a transmissão continua na internet. Se você quiser continuar acompanhando o 3 em 1, é bem fácil. Você já sabe, entre no nosso canal do YouTube, é o canal Jovem Pan 3 em 1. Ou então, nos acesse pelo streaming em jp.com.br/3em1. Uma medida da República, Jair Bolsonaro, afirmou ontem, durante discurso na Assembleia de Deus, em Manaus, que deve indicar em breve um evangélico como ministro do Supremo Tribunal Federal. Em julho desse ano, Bolsonaro já havia prometido um integrante da corte terrivelmente evangélico. Ontem, ele também prometeu que lutará pela manutenção da família. No mesmo discurso, o presidente, por mais de uma vez, disse que sua chegada à presidência teve um propósito divino, abro aspas. Deus tem propósito para cada um de nós. Eu jamais pensei chegar aonde cheguei. Tudo sendo feito contra a minha pessoa, sem dinheiro, sem fundo partidário. Aliás, tinham duas coisas a favor de mim, Deus e o povo a nosso lado. Por fim, aliados do presidente aproveitaram o culto para coletar assinaturas para a criação do partido Aliança pelo Brasil. Fala, Josias.
Eu acho que o Bolsonaro não devia colocar Deus nessa história, né? E em relação ao ministro do Supremo, ele tinha feito uma pergunta, ele perguntava, será que não está na hora de termos um ministro no STF que seja terrivelmente evangélico? Depois ele chegou a dizer que saiu do tom de interrogação para a afirmação de que nomearia um ministro terrivelmente evangélico, agora repete essa compreensão de que o ministro, eu acho que deixa um pouco mais o Sérgio Moro distante da poltrona. E o que é que diz a Constituição? Acho que nessa hora é preciso lembrar. A Constituição prevê que um escolhido para ministro do Supremo precisa ter mais de 35 anos e menos de 75 anos. De resto, é preciso que ele ostente duas qualidades. Precisa ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Não há no texto constitucional nenhum vestígio de condicionante religiosa. Quer dizer, se o sujeito for honesto e terrivelmente competente no manuseio das leis, um evangélico, se reúne essas condições, pode ser indicado e vai ser bem-vindo. Agora, num colegiado de 11 ministros, um evangélico talvez não seja suficiente para fazer o verão que o Bolsonaro está imaginando que possa ser feito em matéria de costumes, por exemplo. Nessa área, a Suprema Corte já se revelou muito avançada. Coleciona decisões ali que favorecem a ciência, minorias grupos sociais vulneráveis. Eu me lembro de memória, por exemplo, que foi reconhecida a legalidade das pesquisas com células-tronco, foi validada a Lei Maria da Penha, validou-se também a interrupção de gravidez em casos de fetos anencefálicos, foi reconhecido o direito ao aborto no primeiro trimestre da gravidez, houve o reconhecimento da união homoafetiva. Esse tipo de decisão a presença de um evangélico no Supremo que vai mudar. Então, eu não sei qual é o critério do Bolsonaro. Bolsonaro, noutros tempos, ele estaria dizendo coisas mais consequentes. Por exemplo, vou nomear alguém que eu tenha certeza que seja a favor da prisão na segunda instância, porque este é um princípio com o qual eu não admito tergiversações. Vou nomear alguém que seja absolutamente a favor do combate à corrupção no Brasil. Então, esse é o tipo de coisa que o presidente da República devia estar dizendo, e vai nomear um ministro evangélico. Se o sujeito for competente, entender de leis e respeitar o que está dito na Constituição, pode ser evangélico, pode ser macumbeiro, pode ser espírita, isto pouco importa. É preciso que o personagem seja preparado para ser ministro do Supremo.
Diga, Constantino.
Olha, indicar ministro para o Supremo Tribunal é uma das funções mais importantes de um presidente. Nas eleições americanas, o Trump foi eleito, em boa parte, ele teve muito apoio e votos por conta disso, foi muito usado na campanha, falando cuidado com quem você vai em quem você vai votar e quem você vai eleger, porque vai indicar pelo menos dois novos justices, e isso impacta anos e anos à frente, não só os 4 anos de mandato. A gente está vendo o poder enorme concentrado na mão de ministros, de 11 ministros do Supremo, e o poder, inclusive, de estrago que isso tem, para o bem ou para o mal, e normalmente mais usado para o mal, no caso brasileiro. Então, é uma decisão muito importante, isso tem que ser levado muito a sério. Eu acho muito lamentável que o critério seja a religião. É óbvio que eu entenderia se, por isso, o presidente quer dizer que é importante ser alguém ligado a esses valores originalistas e tudo mais, só que não é o caso. Ele está jogando para a plateia dele, a base do eleitorado dele evangélica, né? E querendo, obviamente, provocar. Já foi usado critérios semelhantes, já foi utilizado antes, né? Para a escolha de ministros que sejam totalmente desalinhados com essa questão de notório saber jurídico e de reputação ilibada, né? Por exemplo, o Lula teria escolhido o ministro Joaquim Barbosa por conta da cor, da raça, entre aspas, né? Isso foi dito, inclusive, por gente próxima do Lula. Saiu na coluna do Anselmo Góes na época. Ministras foram escolhidas por serem mulher. São mulheres, então são escolhidas. Claro que carregam outros critérios, mas o principal é: agora preciso apontar uma mulher. Agora quero apontar um negro para dar uma satisfação aos movimentos raciais. Tudo isso. Isso tem a ver com essa época que a gente está vivendo, de política identitária, essa coisa que separa os indivíduos com base em grupos coletivistas, né? Então, tudo isso é muito lamentável, na minha opinião. Eu acho que os progressistas, a esquerda, têm muito culpa disso. Basta ver a quantidade de análises feitas na mídia e por esses jornalistas todos com viés mais progressistas. Quantas mulheres tem no ministério do presidente? A provocação vem da própria imprensa. Então, se esse é o critério, ora... Então, quantos evangélicos tem no Supremo? Nenhum. Né? Então, eu acho que o presidente está reagindo à mesma moeda dessa turma progressista que só enxerga grupos estanques, classes, né? Política identitária que está na moda aí para a esquerda, e não mérito individual. Então, eu acho que um juiz tem que ser alguém que vá respeitar a lei, inclusive votando muitas vezes contra suas convicções pessoais. Isso faz um bom juiz, como dizia Antonin Scalia, um dos melhores justices que a Suprema Corte americana já teve. O juiz que vota sempre de acordo com aquilo que ele gosta não é um bom juiz. Ele tem que votar de acordo com aquilo que a Constituição determina. Então, é muito mais importante esses quesitos do que olhar se o sujeito é evangélico ou não. Eu acho lamentável isso tudo que está acontecendo, a reação bolsonarista e a provocação progressista, tudo isso é muito lamentável, e é o mundo que nós estamos vivendo, onde as pessoas deixam de enxergar méritos individuais, questões... nesse sentido, e passam a enxergar apenas grupos, grupos coletivistas. Isso é realmente triste. Agora, dito isso, é óbvio que há um preconceito muito grande com os evangélicos no Brasil por conta dessa elite supostamente esclarecida, que se considera ungida, tipo os discursos do Barrosão. né, que se considera alguém iluminado, que veio para tratar a Constituição como quase um organismo vivo. Ele se enxerga como um legislador sem votos. Isso é temerário, isso é assustador, né? Então é importante que tenha um contraponto, né? Pelo menos alguém que vai dizer e falar, você quer legislar a favor de aborto sem previsão legal? Sem Constituição e tudo mais? Não, voto contra porque é contra minhas crenças. Então é um contrapeso na mesma moeda. Só que eu acho que tudo isso degrada o que deveria ser um bom Supremo Tribunal Federal.
Ô, Vera, só antes de passar para você, a ministra Rosa Weber concluiu o voto, portanto agora 4-1 no Supremo, acompanhou a divergência junto com o Moraes, o Fachin e o ministro Barroso, então, portanto, aquela lavada lá vai se concretizando por enquanto, 4-1 contra o Toffoli, no TRF4, desembargador Thompson Flores também votou com o relator, portanto 3-0 pela ampliação da pena do Lula. E sobre as falas do Bolsonaro?
Importante esse voto da Rosa, porque isso já consigna uma maioria, a meu ver, Brown. Já devemos ter aí 6-5, pelo menos, pelo compartilhamento sem restrição, porque Carmen Lúcia e Luiz Fux devem ir nessa mesma linha. Ah, e se o decano for, aí se faz um placar de 7-4, longe, portanto, na margem apertada. Então, mas ainda assim, eu acho que mesmo sem o voto dele, já dá para dizer que haverá uma maioria a favor do voto do Alexandre de Moraes. O da Rosa era uma incógnita, ela votando desta maneira, acho que ela perfaz uma maioria pela divergência. Voltando à questão do Bolsonaro, eu concordo totalmente com o Rodrigo, estava pensando exatamente sobre essa ironia, o fato do Bolsonaro se ligar a questões identitárias na hora de indicar o seu primeiro, de 4 até que ele pode indicar ministros do Supremo, ele terá direito a indicar 2 neste mandato, Celso de Mello se aposenta no ano que vem, Marco Aurélio Mello no outro ano, em 2021, e se for reeleito, mais 2 ministros. Então, são até 4 que ele pode indicar, se não mudar a regra de idade para aposentadoria de ministros do Supremo. Existem emendas voltando ao que era, voltando aos 70 anos, para aposentadoria de ministros. Então, na regra atual, ele pode nomear até 4, com certeza nomeará 2. O mais cotado, o terrivelmente evangélico mais cotado para ascender ao Supremo é o atual advogado-geral da União, André Mendonça, que está fazendo um intenso lobby para assumir essa próxima vaga, passou na frente do Moro. E é uma pena lamentável que seja esse o critério. Achava lamentável já quando eram as outras cotas a que o Rodrigo se referiu. Acho que tem de ser o notório saber jurídico o principal fator a nortear as escolhas para ministros do Supremo. E eu acho de todo lamentável o uso que o Bolsonaro tem feito da religião, com proselitismo político à custa de religião. Esse culto palanqueiro na Assembleia de Deus não tem nada de nova política. Isso é o que sempre foi feito. A Assembleia de Deus já foi para lá, foi para cá, foi petista, foi tucana, foi malufista, foi caçabiana e agora é bolsonarista, ungindo o Bolsonaro como líder. Essa confusão, a meu ver, nefasta para a compreensão da política que ele faz entre o que é papel do eleitor e o papel de Deus nas decisões, querendo se colocar como um ungido, um escolhido por Deus e não como alguém eleito em regras terrenas, portanto, dos homens e não de Deus, e que pode ser derrotado futuramente por homens e não por Deus. Se ele perder, não terá sido Deus, terão sido os eleitores. Então, eu acho tudo isso muito lamentável e perigoso, porque está vindo numa escalada, está sem controle, e eu achei também que ele incorreu em outro vício da antiga política, que foi usar esse culto para coletar assinaturas para o seu partido, Aliança pelo Brasil, para a criação do partido. Os cultos evangélicos estão sendo usados para isso, e ele viajou para esse culto como uma viagem oficial da presidência da República. Então, também misturando questões, além de religiosas com políticas, questões partidárias com questões de governo. Tudo muito lamentável.
Você chamou, Rodrigo? Só para não estourar muito o nosso intervalo, te peço que seja rapidinho. Vai lá.
Não, é bem rapidinho, só para concordar com a Vera nisso, que é o seguinte, o presidente acreditar que foi um toque divino ele ter sido salvo e ter sido eleito, tudo bem, mas ele misturar dessa forma no discurso o messianismo com a política é algo muito perigoso. Eu estive ontem no comício do presidente Trump, primeiro desses comícios que eu fui, aqui pertinho da minha casa, e fiquei muito impressionado com esse caráter messiânico, né, do Trump. É uma coisa, realmente, a política virou um showbiz, é o entretenimento. E a entrada do presidente é análogo à entrada de um popstar. Realmente, as pessoas transferiram o sentimento religioso para a política. E isso nunca é saudável.
Rápido intervalo agora, até já. Olha, um outro destaque, o governo federal busca anular os espectadores. Vamos às mensagens.
Boa tarde. Essa confirmação da condenação do Lula, inclusive com a ampliação da pena, para nós brasileiros é um alento e é um sinal de que as instituições ainda no Brasil, principalmente o judiciário, apesar de tudo que tem acontecido ultimamente, o judiciário funciona e para os brasileiros é uma luz no fim do túnel. Um abraço a todos, meu nome é Tomás e eu sou de Lajeado, Rio Grande do Sul.
Valeu, obrigado, Tomás. E só confirmando, de fato ficou naquilo mesmo. Lula condenado agora em segunda instância, apenas subiu para 17 anos de prisão nesse caso do sítio de Atibaia. Fechamos com música, Vera?
Fechamos. Hoje teve tanta concordância nesse programa que disseram que está caindo o mundo em São Paulo, uma chuva animal. Eu acho que podemos ser culpados por isso, senhores. A gente encerra com Tina Turner. Ontem foi aniversário de 80 anos dela, eu perdi a efeméride. Simply the best. Foi ótimo. Tchau. Pessoal.
Valeu, Constantino.
Valeu, grande dia.
Tchau, Josias.
Tchau, tchau, até amanhã. Boa noite a todos.
Obrigado pela audiência, até amanhã.